values that allowed us to forge a nation made up of immigrants from every corner of the world.
Уважаемые граждане России, дорогие друзья.
Many people think that the best way to escape.
Conjunture entrevista.
Estamos aqui com o professor José Renato, coordenador do curso de Relações Internacionais da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, que é formado em Relações Internacionais e é doutor em Ciências Sociais com ênfase em Política Internacional. Primeiro, que é um prazer estar aqui contigo, professor, e vamos tratar sobre uma questão que surgiu nesses últimos dias, que foi a suposta morte do líder do Estado Islâmico, al-Baghdadi, pelos russos, que são apoiadores do regime do Bashar al-Assad, e a retomada pelo governo pelas tropas dos aliados de Mossul. O que isso representa para uma nova reconfiguração do mapa da Síria?
O confronto da Síria é muito peculiar, que ele envolve interesses das duas grandes potências, né, os Estados Unidos e a Rússia, e na minha concepção, acredito que o desfecho desse confronto ainda está bem longe do fim. Né? A gente percebe que o que parece enveredar é a divisão mesmo do território sírio. E evidentemente que a questão do petróleo é um assunto muito delicado, que envolve o interesse geopolítico, geoestratégico dos Estados Unidos e também da Rússia. Né? E o que é também que chama atenção é que há avanços a cada semana, parece que um grupo vence, né, as batalhas. Né? E isso vai modificando bastante esse jogo de xadrez tridimensional, né, que vem acontecendo entre Estados Unidos e Rússia. Eu até gosto de chamar a atenção que o retorno do Putin ao grande cenário internacional, a Rússia como uma potência internacional, foi em virtude da Síria. Né? Aquele momento em que o presidente Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos Barack Obama, disse que eles tinham ultrapassado a linha vermelha, né? E que haveria uma intervenção por parte dos Estados Unidos. Houve uma sinalização dos Estados Unidos que haveria uma intervenção. Né? E depois desse episódio, evidentemente, que o Congresso norte-americano não sinalizou positivamente, né? A opinião pública americana sinalizou nesse sentido, né? E aí o Obama teve que engolir, se me permite essa expressão, engolir o Putin. Né? Mas o Putin, de fato, voltou ao cenário internacional triunfante a partir, principalmente, desse momento. Né? Eu me recordo muito bem. O que eu gostaria de dizer para dar um desfecho na minha visão, na minha leitura a respeito do confronto, porque eu também não sou especialista relativo ao Oriente Médio, até meu colega que virá amanhã, o professor Rico Castellani, que é o especialista sobre o assunto. Eu acho que o assunto está longe do fim, essa questão de ser gradativo os avanços das duas forças, dos dois frontes, né? Mas o meu temor é que essa questão da Síria, ela se amplia cada vez mais, né? Envolvendo outros atores internacionais também, né? Não só os Estados Unidos e a Rússia, mas também no futuro os próprios membros da OTAN, né? Os próprios membros da OTAN, que pode gerar, se não uma terceira guerra mundial, uma tensão cada vez mais acirrada, né, entre as duas potências.
Exatamente, e seguindo nessa linha, nessa tensão entre americanos e russos, a gente tem, depois da pós-Guerra Fria, que ainda é um paradigma que não tem um nome, que foi pelos teóricos e pelos estudiosos, não foi dado nome, é pós-Guerra Fria. E a gente tem um avanço das linhas da OTAN em relação à Rússia. Como tem sido, nessa região do leste europeu, essas relações entre esses dois países? Porque a Rússia também não quer uma fronteira com mísseis apontados para suas capitais, para seus 21 estados, né? Por isso é uma federação.
Uhum. É interessante que depois do mundo da pós-Guerra Fria, não conseguiram dar um nome, né? Uma definição de nome, embora alguns autores timidamente usam a era da globalização, e depois do 11 de setembro seria também um momento de turning point que seria chamado de a era do terror, né? apesar que não concordo com esse nome, que eu acho que fica, não fica bem adequado, né? Mas o que é interessante é a ampliação da OTAN. Os Estados Unidos, num tempo de paz, relativa paz, né, com uma aliança militar. E essa aliança militar, que foi criada na Guerra Fria com um propósito, agora, ao final da Guerra Fria, perderia o seu propósito, que era, de fato, confrontar com a União Soviética e seus países satélites. Não foi isso que aconteceu, né? O que a gente pode perceber hoje em dia é que os Estados Unidos ampliou o número de parceiros e que cada vez mais vai aumentando o cerco em relação aos russos, né? Já é sinal da própria Ucrânia, né? Fazer parte da própria OTAN. Ucrânia, que tem a capital Kiev, que de fato é considerado pelos russos o símbolo do nascimento do czarismo russo, né? Então é praticamente um gesto simbólico muito forte a participação da Ucrânia fazendo parte da OTAN. E além do que você precisa chamar a atenção, né? Países do leste europeu que fazem agora parte da OTAN, aumentando o cerco, e praticamente o guarda-chuva nuclear americano abrigando esses países, né? E é claro, se tornando um outro momento de sinalização de mais tensão, de agravamento da tensão entre Estados Unidos e Rússia, né? E nesse aspecto aqui, os americanos, nesse jogo de xadrez, eles estão vencendo, né? Nesse jogo de xadrez, eles estão vencendo. Porque, de fato, o cerco está aumentando, mais mísseis apontados para as principais capitais da Rússia, né? E os antigos países satélites fazendo parte dessa aliança militar, que é a aliança militar mais forte do mundo atualmente, né?
Exatamente, mesmo com o bloco de conformação da Organização para a Cooperação de Xangai, não tem ainda a força militar que os Estados Unidos têm. E entre esse jogo de Estados Unidos e Rússia, a gente tem uma Europa que tem um conservadorismo que é crescente e que não tem capacidade de investir em segurança sem os Estados Unidos. Como tu define hoje a situação europeia, porque a Alemanha se tornou o centro geopolítico da Europa, e como um guarda-chuva de imigrantes, Angela Merkel tendo algumas desavenças com Trump, o Macron também por causa da saída do tratado para a mudança climática. Então, toda essa questão entre Rússia e Estados Unidos, como a Europa fica no meio, como que ela vai reagir a esse jogo de dois oponentes muito fortes?
Eu acredito que é interessante que os europeus têm uma postura ambivalente, né? No passado teve uma tensão muito grande nos últimos anos, né, entre os europeus com os russos, principalmente da Merkel, tinha o Sarkozy também em relação à Rússia e do Putin, né? E ao mesmo tempo essa tensão que agora aumentou a partir do governo do Trump, né? Então, na realidade também, paralelamente a isso, de forma concomitante, as pessoas tentando atestar mais um certidão de óbito da União Europeia, né? Que houve o temor da vitória da Le Pen, né? E que já é um dado espantoso ela conseguir ir para o segundo turno, né? Com aquela plataforma política, com uma proposta política que ela tem. E aí essa questão dos refugiados também é um tema muito sensível aos europeus, porque muitos países europeus, muitos governos europeus já se posicionam contra, né? A própria questão dos britânicos, à medida que saíram da União Europeia, já é um sinal relativo a essa questão, né? E outro temor que soma-se a esse aspecto, a questão do terrorismo, né? A questão do terrorismo, os países, a França principalmente, que foi o país que está sendo mais alvejado pelos atentados terroristas. Parece que esse ano 2017 a Inglaterra está, né, sendo o alvo, né, dos atentados terroristas. Então junta-se isso, a questão do terrorismo, a questão dessa ambivalência com os russos e com os Estados Unidos do Trump, que é um momento de inflexão em relação à Europa, né? O Trump vem cobrando dos seus parceiros da OTAN um maior investimento, né? E essa cobrança, esse discurso não caiu muito bem, principalmente no colo da América, que é uma liderança incontestável em termos de União Europeia, né? A vitória do Macron, ela sinalizou que ainda a União Europeia tem mais anos de vida, né? Que essa certidão de óbito ela ainda não foi validada, né? Mas o que é interessante que a gente tem que perceber na Europa, sinais de desgaste em relação tanto à União Europeia e principalmente essa questão relativa ao terrorismo. Como vamos lidar com o terrorismo? Que eles de fato estão ligando a questão do terrorismo com a questão dos refugiados. Então, eu acho que nesse sentido eles vão tentar resolver as questões relativas à Síria o mais rápido possível, né? Eu acho que é esse o entendimento. É por isso que volta na primeira pergunta. se querem resolver a questão da Síria, tem que dar um desfecho final à Síria. Só que a Rússia vai concordar com esse desfecho final dos membros da OTAN, dos Estados Unidos, da União Europeia. Mais desgaste à vista, né? É mais desgaste à vista.
Tá certo. Agradecemos a tua entrevista aqui, professor. Foi um prazer. Uhum. E volto sempre que puder aqui à Universidade Federal de Pelotas. Vai ser sempre bem-vindo.
Obrigado. Muito
obrigado.
Você ouviu ConjuntureCast, o podcast do projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/conjunture.